pessoal, tudo bem? Estamos com mais um episódio do Escuta Mana aqui para vocês e o nosso assunto é Dezembro Vermelho. O Dezembro Vermelho ele vem justamente com o objetivo de sensibilizar as pessoas para a importância da conscientização da prevenção do HIV/AIDS. A nossa entrevistada de hoje é a Rita Castro, ela é a técnica do Núcleo de Controle de HIV/AIDS da Sensa, que é a Secretaria Municipal de Saúde. Tudo bem, Rita?
Tudo bem, Flávia. Que bom a gente estar aqui com você hoje.
Imagina. Nossa, gratidão por isso. Até porque vamos falar de saúde, vamos falar de índices, vamos falar de prevenção, vamos prestar todas as informações para que as pessoas possam entender a importância da prevenção do HIV/AIDS. Ela estava contando aqui pra gente, falou assim, Flávia, HIV é diferente de AIDS e as pessoas confundem bastante. Então já começa a explicar pra gente qual é a diferença do HIV/AIDS.
Rita. Ah, legal. Isso é importante, né? A gente poder trabalhar essa informação para todo mundo, que às vezes a pessoa diz, ah, fulano pegou AIDS, né?
Isso.
Então a gente informa para todo mundo que está nos acompanhando que HIV é o vírus que causa a AIDS, né? Então é o vírus da imunodeficiência humana. Então quando a pessoa se infecta, quando pega, né, popularmente falando, foi o vírus que ela se infectou. Então o vírus, ele convive no organismo da pessoa e é considerado uma condição crônica. A partir desse momento, que ainda não tem cura, você vai viver com o vírus por longa data. Agora, quando você não tem um tratamento adequado, né, abandona o tratamento e tem outros fatores também que contribuem, no caso da resistência aos medicamentos, você vai fragilizando o organismo, o sistema imunológico, e aí ele não consegue combater algumas doenças. E aí você começa a adoecer. Aí é a AIDS, né? Então, a evolução para a doença propriamente dita nesse aspecto, né? Do HIV que evoluiu para a AIDS. Então, só para ficar ligado, né? HIV é a condição crônica, é o vírus com você, e AIDS é a doença que foi a evolução do vírus no teu organismo.
Olha só, agora, como é que está o cenário aqui em Manaus?
Os dados ainda continuam altos, né? Recentemente saiu o boletim epidemiológico, Brasil, e aí a gente vê Manaus ainda no segundo local, colocado no ranking das capitais. Mas o interessante é a gente ver que apesar de estar alto, mas já existe uma diferença de um ano para o outro. Ainda é pequeno, né? Mas a gente acredita ser possível mais adiante a gente reduzir mais ainda. Até por conta de outras formas de prevenção que a gente já está trabalhando nas unidades de saúde.
Era justamente isso que eu iria perguntar. O que, que a Sensa tem feito justamente para fazer com que a pessoa entenda da importância da conscientização, para que a pessoa entenda que é possível viver com o vírus quando há esse cuidado, há essa preocupação, Rita?
No dia 1º, que foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a gente trabalhou muito a informação e a testagem lá na Praça da Matriz. Mas, de um modo geral, as unidades de saúde, ao longo do ano, né, de janeiro a dezembro, a gente trabalha a informação. A informação é uma estratégia importante para eu saber como é que eu, né, vou adquirir o vírus, como é que o vírus é transmitido e como é que eu posso fazer para me prevenir. E a gente tem várias formas de prevenção, desde o uso do preservativo, que é distribuído de forma ampla nas unidades de saúde, né? Então, às vezes, as pessoas pegam muito, e aí o pessoal fica naquela preocupação, né? Vai vender, não vai vender? Então, assim, é importante saber que o preservativo é gratuito, o feminino, o masculino, ou como é conhecido hoje, o interno e o externo, e o gel lubrificante também. São insumos de prevenção gratuito para toda a população.
As pessoas têm vergonha de pegar?
Sim, sim. Principalmente as mulheres, né? Uhum. E aí, estratégias que a gente tem recomendado. Coloca o dispenser no banheiro, que é mais, né, fácil dela levar o preservativo. Uhum. Então, às vezes, ainda as pessoas têm medo de, têm vergonha, né, têm algum pudor. Então, é importante, se houver isso, converse com um profissional de saúde, que lá no próprio consultório ele já libera para você, e também nos dispensers que tem. Então, assim, preservativo é a primeira forma de prevenção, para eu não, né, contrair o vírus. E aí a gente tem outras formas também, que é a PrEP e a PEP, Não sei se vocês já ouviram falar
Não.
nessas estratégias. Então, a PrEP é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Então, pessoas que têm um nível de exposição maior, que não usam o preservativo regularmente, né? Usa às vezes, mas depois não usa. Então, é a tomada de um antirretroviral, né? Um comprimido diariamente, que nem anticoncepcional, que a gente toma todo dia. Aí tem que tomar todo dia para poder o organismo ter defesa, né? Por conta do medicamento. Caso a pessoa entre em contato com o vírus, ele já vai atuar de forma a eliminar o vírus. Então, essa é a profilaxia pré-exposição. E a gente tem a profilaxia pós-exposição, né? Eu não esperava que aquilo acontecesse, foi um acidente com material biológico, né? Uma agulha, uma seringa, alguma coisa nesse sentido. Eu usei camisinha, mas a camisinha saiu, a camisinha rompeu, ou uma violência sexual. Então, essas situações, você utiliza a metodologia da pós-exposição por 28 dias. Agora, só lembrando que essa é uma estratégia de urgência. Eu tenho até 72 horas para começar a prevenção. E aí a gente vai para um outro nível de prevenção, a prevenção secundária, ou seja, eu já tenho o vírus, o que, que a gente faz? Eu tenho teste rápido para diagnosticar o mais precocemente possível, e aí sim, começar o tratamento. E é justamente no tratamento que a gente vai informar o que é, como é que funciona, a importância da adesão para a pessoa ficar bem. Né? E aí continua o seu projeto de vida.
Inclusive, a Sensa tem mais de 193 ou 193 unidades, né?
Isso.
Que oferecem esse tipo de serviço, Rita?
São 193 unidades, né? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do arranjo que elas estão realizando agora. Algumas unidades em reforma, mas elas oferecem teste rápido, né? São quatro tipos de teste que a gente oferece. Além do HIV, para sífilis, hepatite B, hepatite C, que está, né, no escopo da prevenção. A partir daí, a gente fecha diagnóstico ou encaminha para outros exames para fechar diagnóstico e iniciar o tratamento. No caso do HIV, o diagnóstico é dado por esse teste rápido, na hora da consulta, na hora do atendimento. Então, a pessoa já recebe todas as informações e, se for necessário, encaminhamento para alguma unidade para iniciar o tratamento o mais precoce possível.
Olha só, agora os homens apresentam uma maior prevalência do que as mulheres, isso significa o quê?
Isso significa que hoje a gente tem um número muito maior de homens em relação a mulheres. Então, a infecção ela ainda está mais concentrada no sexo masculino, né? Então, a gente tem que trabalhar a prevenção de acordo com as informações. Então, é passar mesmo, né, para todas as pessoas, mas com ênfase nas pessoas de sexo masculino, sobre a importância de se cuidar, de usar o preservativo, de fazer PrEP, de fazer PEP. E se o diagnóstico for reagente, for positivo, iniciar o tratamento. E o Ministério recomenda o tratamento em até 7 dias, ou seja, se eu tenho o diagnóstico hoje, eu já posso começar meu tratamento hoje na unidade de saúde que tem essa oferta do tratamento.
Agora, quando a gente fala de HIV, AIDS, a gente fala de muito preconceito, tabu, muitas dúvidas. Por exemplo, beijo na boca transmite o vírus HIV?
E aí você tocou num ponto muito importante, sabe, Flávia, porque mais complicado que o vírus é o preconceito, é a discriminação, né? Porque não muda nada o cenário de caráter, do que a pessoa sabe, da condição dela, humana, quando ela tem HIV. Mas, infelizmente, as pessoas ainda, né, por ignorância ou por preconceito bem arraigado, elas têm um olhar diferente para as pessoas com HIV. Então, gente, beijo não transmite HIV. Tocar na mão, dar um abraço, sentar no mesmo banco, usar o mesmo banheiro, usar a piscina, isso não transmite HIV, né? Então, é importante a gente saber isso. Porque, às vezes, a pessoa fica com medo, ela não sabe como é que
Exatamente.
Funciona. Então, esse espaço aqui é importante, né? Para a gente poder conversar sobre isso.
Agora, as pessoas que estão em tratamento, né? Estão ali fazendo tudo direitinho, elas ainda assim transmitem o HIV?
Aí a gente vai ver uma situação chamada o I igual a I, que a gente precisa difundir bastante. Então, a partir do momento que a pessoa começa o tratamento, ela tem um exame chamado carga viral. Quantos vírus eu tenho naquela medida de sangue? Então, é um exame que é feito regularmente. Então, dependendo dessa quantidade de vírus, ela vai transmitir ou não. Então, a ideia do tratamento precoce é justamente baixar essa quantidade de vírus para a pessoa ficar no estágio chamado indetectável. E aí, quando a gente fala indetectável, ou seja, ela tem uma quantidade tão pequena de vírus no sangue que ela não passa, né, não transmite, não infecta outra pessoa nas relações sexuais, tá? A gente não fala em relação ao aleitamento materno, que é uma outra forma de transmitir. Mas, pela relação sexual, já se provou cientificamente que a pessoa que está indetectável, que toma a medicação direitinho, ela é intransmissível. O cuidado é que a pessoa precisa continuar, né, o tratamento de forma adequada.
Há pessoas mais vulneráveis a adquirir o HIV?
De modo geral, a gente tem nas estatísticas, dentro dos mais que estão em vulnerabilidade, as pessoas LGBT, né, pessoas trans, profissionais do sexo, pessoas em uso de drogas, pessoas em condição de rua. Então, essas pessoas estão nessa maior vulnerabilização, digamos assim. Então, a gente precisa orientar um pouco mais, precisa trabalhar a informação e também a questão das pessoas que acabam sofrendo violência sexual, uhum, né? Então, a gente não imagina o que é o sofrimento de uma pessoa que passa por uma experiência dessa, então temos que cuidar de todas as pessoas. Mas, assim, na população geral existe um quantitativo, mas quando a gente olha para essa população, a gente vê que o número é realmente um pouco maior do que na população geral.
Agora, quais são os primeiros sintomas, assim, para que a pessoa, ela possa já dar o primeiro passo para se cuidar?
Os primeiros sintomas, ele é muito comum com outras viroses, né? Então, aquele mal-estar, aquela febre, aquele desconforto, gânglios, né, que aparecem, que são aqueles carocinhos, né, aquelas ínguas, que a gente pode dizer. Então, isso aí é bom investigar, né? Isso chama atenção. Que depois ele pode até desaparecer, mas fica aquele desconforto. Se você teve uma exposição, né, usou de forma inadequada a camisinha ou não usou, é importante procurar um serviço de saúde para fazer o teste, né?
Olha só, agora eu vi uma pergunta interessante aqui. É possível, sendo menor de idade, realizar o teste para saber se tem um HIV sem a presença dos meus responsáveis?
Sim, é possível, né? Então, a partir dos 12 anos, é possível. Porque muitas vezes o adolescente, 12, 13, 14 anos, ele já tem vida sexual ativa. Uhum. E ainda não existe aquele diálogo com os pais, né? A gente sempre recomenda a importância de conversar com os pais, o pai ou a mãe ou o responsável, sobre essas questões. Porque muitas vezes falta uma informação fundamental para você se prevenir um pouco mais. Então, é possível, sim. E a gente orienta, né, tudo sobre a realização do teste. E a própria profilaxia pré-exposição, que a gente falou há pouco, ela já pode ser oferecida a partir de 15 anos.
Olha só. Agora, na sua avaliação, é importante também que haja um trabalho efetivo nas escolas para que os adolescentes eles possam entender como é que tudo funciona. Eu não vou nem dizer assim a gravidade, mas para que ele possa ter o discernimento do que é certo, do que não é tão certo e o que é errado nisso tudo.
Isso aí é um espaço muito importante, né, que o adolescente está. Dificilmente a gente vai encontrar adolescentes, de um modo geral, nas unidades de saúde. Mas na escola, esse é o espaço que ele está, que ele vive, que ele convive. Então, falar sobre sexualidade, né, não só aparelho reprodutor,
isso,
mas falar sobre prevenção, isso é muito importante. É essa informação que pode evitar que mais adiante, se ele já iniciou, para ele realmente utilizar regularmente a camisinha, e se ele não começou a vida sexual, para que quando ele comece seja de forma protegida, né? De acordo com a idade, ele pode também lançar mão das outras formas de prevenção, como a gente falou. Mas isso ainda a gente vê como um tabu. É muito difícil a gente falar sobre sexualidade. Então, a gente fala não repressão, mas educação.
Exatamente. Você falou agora, é muito difícil a gente falar sobre sexualidade nas escolas, por exemplo, e alguns pais falam que isso está induzindo os adolescentes a terem relações sexuais. Mas também esses mesmos pais, eles não conversam dentro de casa. Então, quando esse assunto vem, é novidade, por exemplo, na escola, na roda de conversa com a amiguinha, com o amiguinho. Mas é importante também que os pais possam puxar para si a responsabilidade disso tudo e explicar o que, que o mundo tem a oferecer. Tem muitas coisas boas, mas também tem as doenças, tem ali a violência, tem ali um acidente. Por isso que é muito importante que os pais possam conversar com os seus filhos, para que os filhos já possam ter a base de quando vão receber as orientações, por exemplo, nas escolas, né, dos educadores, dos profissionais e tudo mais. Para que quando, de repente, chegue ali uma oportunidade, ele já, opa, peraí, aqui tem que ser assim, aqui não pode ser assim. Ou então até mesmo, por exemplo, para uso de drogas, né? Ah, não, olha só, é rapidinho. Ah, você vai ficar bom, você vai ficar... Epa, peraí, mas o que eu ouvi na minha casa, o que eu ouvi com os meus pais, o que eu ouvi na escola, o que... É importante cada vez mais o adolescente se obter de informações, 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 informações. Não é não?
E aí a gente, depois dessa tua fala, o que, que a gente recomenda? Que a educação começa pelos pais. Uhum. Que a informação deve começar pelos pais. Então, assim, se o pai, a mãe, o tio, a família, o irmão mais velho não conhece muito bem, vamos conhecer um pouco mais do assunto para que esse diálogo aconteça de forma tranquila, de forma espontânea, né? Sem terrorismo, né? Mas aquele diálogo importante que o pai tem, a mãe tem, o responsável tem com seu filho, com a sua filha, para poder orientar melhor. E aí, mais adiante, é, cada um vai ser responsável pelas suas escolhas, mas quando eu tenho mais informações, as minhas escolhas são melhores, com certeza.
Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui, olha só. É possível ter relações desprotegidas com uma pessoa portadora de HIV e não se contaminar?
É.
Mas não é bom contar com a sorte, hein? Pelo amor de Deus.
Só que a gente tem que saber de que, como é que está essa pessoa,
sim,
né?
Então, tá.
Olha só. A gente falou ainda agora do indetectável, né?
Uhum.
Então, quem está indetectável, a gente vê casais que o nome é soro diferente.
Uhum.
Um tem HIV e o outro não tem. Em que momento essa relação vai ser uma relação protegida sem o uso da camisinha? Quando a pessoa HIV está indetectável, quando ela toma direitinho a medicação dela. Então, ela está indetectável, ela não transmite. E para outra pessoa que não tem HIV, quando ela faz uso de PrEP.
Uhum.
Né? Então, eu tenho aí duas potências, né, para evitar a transmissão do HIV.
Olha só, se você não se cuidou antes, agora que você tem que se cuidar mais ainda, porque realmente você também está lidando com outras vidas, outras situações. E assim, tem aquelas pessoas que realmente têm a preocupação de, ah, eu vou toda vez no médico, vou fazer o meu exame, vou entregar. É realmente a você ter cuidado, né, consigo e também com as outras pessoas. Agora tem uma outra pergunta também, qual é a via sexual que traz mais riscos para contaminação?
Quando a gente fala nas relações sexuais, a gente vê que cada uma tem o seu potencial, né?
Uhum.
Então, a vaginal e a anal, elas têm um potencial alto, né? Tanto que, quando a gente fala de PrEP, a via que chega mais rápido à prevenção é a anal. A vaginal, ela demora mais um pouquinho. Então, assim, a gente talvez... É uma curiosidade, né? Mas qualquer via, ela é importante prevenir. Né? Não é porque, essa via é a menor em relação à transmissão que a gente vai descuidar. Que às vezes a gente tem isso, né, Flávia? Não, é pouco, aí eu não ligo muito.
Uhum.
Então, todas as vias, elas são importantes para a gente prevenir.
Uhum.
Isso, a gente precisa estar bem consciente desse momento, né?
Olha só. Agora, é possível transmitir o HIV pelo leite materno?
Sim. E aí você toca num assunto importante, porque a gente, durante o pré-natal, o que, que a gente recomenda, né? Que o Ministério da Saúde recomenda? Que a grávida faça o teste rápido no início do pré-natal. Cheguei no pré-natal, eu tenho que saber. Por quê? Porque ela, estando infectada pelo HIV, ela pode passar o vírus para o bebê em 3 momentos. Durante a gravidez, no parto e no aleitamento. Né? No terceiro trimestre, lá no sétimo mês, ela é convidada a repetir esse exame. Porque se a gente detectar em algum momento da vida dela, né, de grávida, o HIV, ela já inicia imediatamente o tratamento para evitar, né, a infecção para o bebê. E aí a gente tem o leite materno. Então, essa é uma mulher que, infelizmente, ela não vai poder amamentar, porque senão ela vai transmitir o vírus. Só que tem uma consideração que a gente faz para todas as mães que estão em aleitamento materno, que estão amamentando, independente da idade do bebê. Quando elas voltam, né, depois do parto, para atividade sexual, é com o mesmo parceiro? O parceiro teve uma outra pessoa? Ela teve uma outra pessoa? Porque ela pode continuar amamentando. Ela separou e agora tem outro companheiro, tem uma outra pessoa que está no relacionamento. Porque ela pode ter adquirido o vírus sem saber estar amamentando. E aí a gente já identificou crianças que foram infectadas, já um pouquinho maior, por conta de uma situação semelhante. Então, o que que a gente recomenda? Quem está amamentando em qualquer fase da idade da criança, né? E talvez nem mais um bebezinho, mais uma criança, 2, 3 anos, faça seu teste rápido, pelo menos a cada 6 meses.
Inclusive, você me lembrou de uma situação agora extremamente importante, que tem mulheres que amamentam outras crianças que não são as suas. Eu não gosto desse negócio. Assim, não sei nem se vai cortar essa parte. Mas a ideia é que é porque é muito algo de mãe para filho. É, uma vez eu vi um vídeo de uma policial que estava amamentando uma criança que estava passando fome e tudo mais. Mas há os seus riscos, né? Há os seus riscos. Falam que
Isso.
o leite ele é o sangue. É
É,
isso?
eu lembrei também dessa reportagem, né? A gente vem
Foi.
de uma cultura da ama de leite, né? Da mãe de leite, quando se pensava que todo mundo era saudável. Mas aí a gente desconhece que infecções, a própria mãe às vezes desconhece infecções que ela pode ter, que pode ser passado pelo leite materno. Então, o leite materno, ele é uma produção de várias proteínas e várias substâncias que a gente tem, né, que vai produzir o leite para oferecer para o nosso bebê. Só que quem tem HIV, o vírus também, ele passa, né, essa barreira e está lá presente no leite. Então, a gente chama de aleitamento cruzado, né? Um amamentando em outro seio, em outra mama, um leite que não é o seu. Então, a mãe que tem HIV, a gente não recomenda que amamente, né? Porque é uma via de transmissão. E a gente, há muito tempo, né, o Ministério da Saúde faz essas orientações. A gente fica, assim, bem sensível, né, quando a gente vê uma criança passando fome. Mas é que entra a necessidade de outras formas de alimentação. Aleitamento de uma mulher, né, que não é a mãe do bebê, a gente recomenda evite.
Olha só. Agora, partilhar brinquedos sexuais pode causar transmissão do HIV?
Aí a gente vai ter que fazer uma outra análise, né, do contato desse brinquedo sexual. Houve algum sangramento, houve alguma pequenos cortes que uma pessoa infectada, né, pode colocar ali naquele brinquedo e assim, como é que é essa manipulação, né? De um modo geral, a gente recomenda sempre proteção, porque não tem só o vírus do HIV, né? A gente vê, mesmo a pessoa que está fazendo profilaxia, a gente recomenda que use camisinha, porque tem sífilis, tem gonorreia, tem clamídia, tem hepatite, né? E ela é mais fervorosa, assim, na contaminação. Então, a gente também recomenda proteção sempre, sempre que possível, né, para essas outras ISTs.
Agora é possível também pegar a AIDS com a HIV através de tatuagens ou piercings?
É, se esse estúdio não trabalha de forma adequada a esterilização de todos esses materiais, e a gente também vai lembrar de manicure, né? Então a gente precisa, assim, não é estar mais ou menos esterilizado, não. Ou ele está esterilizado ou ele não está esterilizado. Então a gente sempre recomenda manicure. Se você tem o seu material, e até compartilhar com a amiga, com a filha, com a mãe. Opa, como é que está, né, a condição sorológica dessas pessoas? Se eu não sei, eu preciso ter o meu material. Então, esse estúdio de tatuagem de piercing, ele tem esse material estéreo, né? Então, a gente precisa também conhecer para ser um cliente saudável, né?
Exatamente.
Mas isso é uma coisa que muita gente tem trabalhado, até porque a recomendação é tão forte, né? E as pessoas, para ter realmente um trabalho bom, elas procuram oferecer um serviço de qualidade.
Com a chegada do coronavírus, né? Muitas dúvidas persistiram na cabeça das pessoas. E assim, não tosse perto de mim, não espirra perto de mim, que a gente vai se contaminar com esse vírus e tudo mais. E o vírus do HIV? Se pega com a tosse, com o espirro?
Ainda bem que não, porque senão tinha muita gente infectada, né?
Olha só.
Lembra que a gente falou ainda agora do beijo?
Uhum.
Né? Então, a saliva, né? Essas secreções, né, que a gente emite, ela não vai conter o vírus. Então, isso daí a gente evita por uma questão de higiene, porque pode ser que venham outras coisas, incluindo aí a tuberculose, né?
Uhum.
Que ela é amiga do vírus do HIV. Então, os dois, né, a bactéria da tuberculose com o vírus do HIV, gente, eles fazem um estrago grande na pessoa. Você
Nossa
sabia
senhora.
Que é a maior causa de morte nas pessoas, né, uhum, que tem HIV? Então, quando ela evolui, tem sempre o que a gente chama de co-infecção.
Uhum.
Né? Então, vem a tuberculose que causa um estrago grande. Então, tem que estar bem, tem que estar com o tratamento em dia.
Mas a tuberculose, ela está sempre associada com HIV ou não?
Quando a pessoa tem HIV, que a gente falou ainda agora, ela não se cuida, né? Então, o sistema imunológico dela baixa ou tem uma resistência aos medicamentos, ela fica mais frágil, ela abre portas para outras doenças.
Sim.
E a primeira que chega, assim, muito forte, é a tuberculose.
Uhum.
Então, a gente vai ver que também as questões, as condições de alimentação, de moradia, que são características da tuberculose, né? Elas favorecem, né, essas questões. Então, a gente tem sempre que ficar de olho, TB-HIV.
Agora,
essa combinação não é boa.
Olha só, agora, a gente sempre fala, né, que quando o assunto é HIV, AIDS, automaticamente também estamos falando de tabu, estamos falando de preconceito. Aí tem uma pergunta aqui que é assim, trabalho e moro com uma pessoa portadora do HIV, eu devo tomar alguma precaução em relação a ela? Olha só como é que as pessoas enxergam a outra, né? Assim, opa, peraí, você aí, eu aqui, porque tem uma coisa que nos separa aqui. Você tem um vírus, eu não tenho. Então, essa pessoa deve tomar, de fato, precaução com a outra?
A precaução seria se houvesse relação sexual,
uhum,
que a gente já falou ainda agora, né? É o preservativo, é a PrEP, a outra pessoa está indetectável. Um tempo atrás, passou uma propaganda numa mídia sobre o amigo que tem HIV.
Uhum.
Que eu vou fazer se eu descobrir que meu amigo tem HIV? E aí eu faço essa pergunta nos treinamentos,
uhum,
e a gente escuta. Eu vou dar um abraço nele.
Ah, que legal.
Né? Porque o afeto é fundamental. Às vezes a pessoa tem HIV, ela não tem uma rede social, uma pessoa que ela confia, né? Porque quando alguém sabe, vem a discriminação, vem o preconceito. E em qualquer situação da vida, é muito ruim você não ter apoio das pessoas.
Né? É verdade.
Então, se a pessoa contou para você que tem HIV, acolha. Né? E se coloca à disposição para a ajuda que ela precisar.
Agora, para a gente finalizar, doar sangue, pode haver a contaminação?
Antes, isso era mais recorrente, mas os bancos de sangue, o nível de qualidade de todos os exames no banco de sangue, ele é muito alto.
Uhum.
Né? Eu sou doadora de sangue e toda vez que a gente doa sangue, a gente faz o registro da doação voluntária. Mas, por incrível que pareça, ainda tem gente que procura o banco de sangue para saber se tem HIV. Então, se você está pensando em doar sangue para saber se tem HIV, procura uma unidade de saúde.
Isso.
Né? Procura lá a unidade da Sensa, fala com o enfermeiro vai fazer o teu teste e vai te dar o resultado com segurança.
É agendado? Ou você chegou, não. Pega a senha?
A gente chama demanda livre. A pessoa chega legal. Na unidade, tem unidade que funciona, inclusive, sábado, domingo, feriado, né?
Olha só!
Tem unidade que funciona à noite. Então, aquele horário que você tem disponível, mais uma vez, passa no link da Sensa, procura saber qual unidade que tem esses horários ampliados, diferenciados, para você fazer o seu teste, né? A gente recomenda que anualmente, pelo menos, o teste esteja em dia.
Olha só, que legal. Rita Castro, técnica do Núcleo de Controle de HIV AIDS da Sensa. Eu quero muito agradecer a sua presença para a gente falar sobre o Dezembro Vermelho. A gente tem que falar cada vez mais sobre essa ação de conscientização, né? A importância da conscientização, da prevenção do HIV AIDS aqui em Manaus, que o cenário está desse jeito, mas você falou que tem já uma baixa, né, considerada, por isso que é importante que as pessoas possam entender como é que tudo isso funciona, e a Sensa já tem feito, está fazendo, inclusive, já tem feito, está fazendo e continuará fazendo um trabalho muito legal para que você possa entender como é que isso tudo funciona, né? Temos 193 unidades da Sensa para ali lhe oferecer esse teste rápido, né? Que já é com diagnóstico e tudo mais. Então, panfletagem, vocês têm um dia de ação intenso ali, né? Em relação ao Dezembro Vermelho.
Todas as unidades de saúde, elas têm uma programação ao longo do mês, uhum. né? E que inclui atividade externa, roda de conversa, panfletagem, enfim, né? Fazer teste fora da unidade de saúde também está no contexto das unidades. E a gente também informa que tem o autoteste de HIV. Você já ouviu falar?
Não.
O autoteste HIV é um teste que a gente tem disponível em algumas unidades, não é em 100% das unidades.
Certo.
Nas unidades que tem manejo de HIV, o tratamento de HIV, unidades que tem PrEP e que tem PEP, elas oferecem esse autoteste que você leva para casa, né, e faz em casa. E aí, o resultado dando positivo, né, deu positivo. E agora? Você volta na unidade para realmente fazer o teste, agora o fluxo que a gente chama, desse teste rápido, né? Para avaliar se realmente aquele autoteste foi um falso positivo ou se ele realmente foi positivo para você iniciar o tratamento. Então, a Sensa Manaus está trabalhando na ampliação de unidades com tratamento, mas também unidades com a profilaxia pré-exposição. E com isso, a gente tem mais acesso, a gente oferece mais acesso às pessoas que moram aqui na nossa cidade.
Olha só, que legal, muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês, de toda a equipe da Sensa. Mais uma vez, muito obrigada, Rita Castro, técnica do Núcleo de Controle de HIV AIDS, e seja sempre muito bem-vinda, aqui as portas estão abertas para vocês aqui da Sensa.
A gente que agradece a oportunidade, Flávia, de estar aqui e de contar com quem está acompanhando aqui para ser um multiplicador,
isso,
né?
Isso, muito bem.
Fale para o seu amigo, fale para sua família, converse com seu pai, mãe, converse com seu filho, enfim, a gente precisa aumentar essa rede de informação e de cuidado.
Exatamente. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada.
E, ó, espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Vai distribuindo aí, vai compartilhando, né, o nosso episódio para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre esse assunto, para que esse assunto, inclusive, seja muitas pautas em rodas de conversa aí dos barzinhos, nas escolas, no trabalho, na porta de casa e até dentro de casa, tá bom? Beijo grande para você e até a próxima.